Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.
Muito bem, vamos falar sobre a questão de quanto se faz necessária, né, a cirurgia para o câncer de mama, de que forma a cirurgia hoje é bem avançada, e quem vai orientar, esclarecer sobre o assunto é a doutora Isabela Figueiredo, mastologista do Hospital Jaime da Fonte, como eu disse, com a gente a partir de agora. Doutora Isabela, muito boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
Boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Tudo em paz. Que bom. E vamos falar justamente sobre o câncer de mama e trazendo esse recorte, esse viés, né, para a situação de quando se faz necessária a cirurgia. Quando é diagnosticado o câncer, e aí vem a questão precoce, pode ser feito o tratamento ali naquela região e não na mama, como era feito no passado, né? Quando se faz é necessária a intervenção cirúrgica e outros aspectos, pode fazer o tratamento sem essa intervenção cirúrgica? Doutora Isabela, por favor.
Hoje em dia, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, cada vez mais a gente consegue fazer o que a gente chama de cirurgia conservadora. Uhum. E conservar a mama, né? A mastologia hoje está muito avançada e existem várias técnicas cirúrgicas, inclusive a gente utiliza técnicas de cirurgia plástica, né, que a gente chama de oncoplastia, para poder manter a mama da paciente e deixar com um aspecto mais estético e agradável para a paciente o possível. Então, é nesse sentido que a gente trabalha hoje, de fazer diagnóstico precoce para conseguir dar o melhor resultado cirúrgico para a paciente.
Uhum. Doutora Isabela Figueiredo, agora, quando existe casos na família dessa pessoa, se faz necessária uma preocupação desde cedo, né? E não somente quando se chegar a determinada idade. É isso que deve acontecer com o procedimento, e daqui a pouco eu vou adentrar mais nessa questão aí da cirurgia, enfim, como é feita. Mas, em casos que tem histórico familiar, a preocupação para esse diagnóstico deve começar a partir de que idade, hein?
Então, 95% dos casos de câncer de mama, eles não têm nenhuma relação com história familiar, né? Apenas 5% são esses casos que a gente tem história familiar envolvida de câncer de mama. Então, quando a paciente, ela tem um histórico familiar de câncer de mama, né, principalmente as parentes próximas dela, mãe ou irmã, é importante que ela vá à consulta com o mastologista assim que tiver esse diagnóstico na família, né, para iniciar o que a gente chama de rastreio específico para essa paciente. Então, em média, fica em torno dos 35 anos, quando ela tem uma história na família, mas também, se ela tem histórias de familiares muito jovens, ela pode iniciar esse rastreio 10 anos antes da história dessa familiar que teve o câncer de mama. Então, o que a gente orienta é que teve um diagnóstico de câncer de mama na família, principalmente parentes próximos do primeiro grau, é importante procurar imediatamente um mastologista para se informar, se esclarecer e tirar todas as dúvidas.
Perfeito. Doutora Isabela Figueiredo, outro detalhe também é quando se faz a detecção, às vezes, de um nódulo, não quer dizer que esse nódulo seja cancerígeno, né? Existem situações e situações. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
A maioria dos nódulos mamários, né, descobertos na mulher são nódulos benignos. E a maioria desses a gente consegue acompanhar com exames de imagem. Alguns tipos de nódulos a gente precisa fazer punção, precisa fazer investigação, mas é uma minoria, né? Então, ainda bem que a maioria são nódulos benignos.
Uma vez diagnosticado que, opa, é um nódulo maligno, aí, como é feito, agora sim, vamos detalhar esse processo cirúrgico. Se faz a retirada daquele nódulo, hoje em dia é parte da mama, é um quadrante que vocês chamam, né? Como é justamente feito para cada caso e para cada situação, doutora Isabela?
Com a descoberta de um nódulo maligno, aí a gente precisa saber que tipo de nódulo é, né? Hoje, as tecnologias para o tratamento de câncer de mama, elas estão muito avançadas e a gente consegue fazer um tratamento bem específico para aquele determinado tumor, é o que a gente chama de um tratamento individualizado. Então, com a descoberta de um câncer de mama, a gente vai precisar saber que tipo de tumor é aquele, né, para indicar o tratamento correto. Muitas vezes a gente precisa indicar um tratamento clínico antes da cirurgia, a depender do tipo de tumor, a depender também do tamanho do tumor e do estadiamento, em que estágio está aquela doença. Então, isso é uma investigação que a gente faz assim que ela tem o diagnóstico de câncer de mama.
Entendi. A mama por completa não é retirada mais como era no passado, né? Hoje em dia vai se analisar como está esse tumor, esse nódulo, aonde está, é isso, né, doutora?
Isso. O padrão ouro de tratamento de um câncer de mama hoje é realmente a cirurgia conservadora, que é o que você falou, que a gente chama de quadrantectomia. Então, a gente retira uma parte da mama com segurança oncológica e remodela aquela mama. Esse é o padrão ouro. Existem alguns casos, quando a doença está muito avançada, que ela acomete toda a mama e até mesmo a pele da mama, que a gente não pode oferecer esse tipo de tratamento, né, que a gente chama de quadrante. Aí a gente precisa fazer uma mastectomia, por exemplo. Mas, até mesmo numa mastectomia, a gente pode também oferecer uma reconstrução para essa paciente.
Entendi. O doutor Isabela Figueiredo, outro detalhe também que é importante passar. Esse padrão ouro é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, é nessa sequência mesmo, né?
Se a paciente faz primeiro a cirurgia, ela precisa depois avaliar, depois da biópsia, para saber qual o próximo tratamento. Mas toda paciente que faz uma cirurgia conservadora, ou seja, que ela tira só uma parte da mama, ela precisa complementar esse tratamento com a radioterapia. Se ela vai fazer quimioterapia ou não, aí depois do resultado da cirurgia é que vai estabelecido esse protocolo.
Uhum,
né? Entendo. Isso ela fazendo a cirurgia antes do tratamento, como o primeiro tratamento, vamos dizer assim.
O questão da abordagem, né, da cirurgia, do tratamento, diferencia pela faixa etária da mulher? Mais jovem é um procedimento, mais velha é outro, não necessariamente?
Para saber o tipo de cirurgia que vai ser realizado, ou se vai ser primeiro a cirurgia ou primeiro o tratamento clínico, a gente estabelece pelo tipo de tumor, né? A gente faz o que a gente chama de imunohistoquímica, a gente vai saber a identidade desse tumor, para saber que tipo de tratamento vai ser oferecido para a paciente. Uhum. Então, não tem a ver com a idade, tá? Mas tem a ver, sim, com o tipo de tumor e com o momento daquele diagnóstico, ou seja, em que estágio da doença ela está.
Uhum. Eu fiz essa pergunta porque quando a mulher é muito jovem, às vezes tem dificuldade, até no autoexame, né, de detectar algum nódulo, alguma coisa. Quando é mais velha, a mama fica mais flácida, teoricamente fica mais fácil dela fazer esse autoexame, até sentir se tem alguma alteração. Aí, no caso do processo cirúrgico, do acompanhamento médico, não, né? É justamente como está esse nódulo, como está esse tumor, né, doutora?
Exato. De que tipo é? As mulheres mais jovens, no geral, elas têm um tumor de um tipo um pouco mais agressivo, mas não necessariamente a cirurgia vai ser mais agressiva. Então, a cirurgia vai depender desse estágio, que tamanho está esse tumor, né, desse tipo de tumor, qual é. E é um tratamento hoje muito individualizado, né? Não depende da idade e nem da forma como foi detectado. Uhum. É óbvio que as mulheres mais velhas, elas conseguem realmente, pelos exames de imagem, a gente consegue ver melhor. E a mamografia, principalmente, a mama ela tá mais, tem mais gordura e a gente consegue identificar mais. E as mulheres mais jovens, muitas vezes a gente precisa de outros exames para complementar, como a ressonância, a sonografia, para complementar esse diagnóstico, vamos dizer assim.
Ô, doutora Isabela Figueiredo, outro detalhe também. A senhora falou que é mais agressivo na juventude. Por que disso? Tem alguma explicação? Tem?
Não existe uma explicação, é o que a gente vem observando com o decorrer dos estudos, né? Que a mulher mais jovem, ela tem essa tendência a ter tumores um pouco mais agressivos, como também ela tem a tendência a ter tumores vindo de mutações genéticas. Uhum. Não é? Então, elas têm mais chance de ter mutação genética do que as mulheres mais idosas, vamos dizer assim.
Perfeito. A senhora falou aí do avanço da medicina, né? Na abordagem, na cirurgia, quimioterapia, radioterapia também, as drogas estão muito mais evoluídas, né? Reação até menor do que era no passado, enfim. Então, como é feita a reconstrução da mama? Depende justamente de como a parte é tirada. A senhora falou no início da entrevista, cirurgia plástica depois, não é isso, doutora Isabela?
Hoje a gente... Junto com a mastologia, a gente consegue ter técnicas de cirurgia plástica acopladas às nossas técnicas cirúrgicas para a retirada de tumor. Né? Então, no mesmo momento cirúrgico, né, quando a paciente ela é submetida a uma quadrantectomia, a gente já faz uma reconstrução ali com o próprio tecido da mama da mulher. Né? Então, são o que a gente chama de técnicas oncoplásticas associadas ao tratamento do câncer de mama.
Entendi.
Quando é necessário tirar a mama, fazer a mastectomia, aí a gente pode fazer uma reconstrução que a gente chama imediata, naquele mesmo momento, colocando prótese ou expansores, que é um outro dispositivo, ou essa reconstrução, caso não seja possível ser ofertada para a paciente imediatamente, seja porque naquele serviço, por exemplo, não acontece, ou porque ela não tem condições clínicas de fazer, essa reconstrução ela pode ser feita depois, tardiamente, também com prótese, com músculo das costas. Então, assim, existe hoje um arsenal de técnicas e de possibilidades para que a paciente não fique sem a mama, uhum. Né, que tenha a sua mama preservada.
A senhora falou aí de prótese, eu já ia perguntar à senhora, opa, se tá tão, a tecnologia está tão avançada, não precisa mais, não usa mais prótese? A senhora já disse, olha, usa prótese. Agora, até aproveitando, prótese Sim. por completa, quando existe retirada somente de uma parte, existe também parte que é colocada, prótese não completa ou não, doutora?
Não, no geral, quando a gente faz uma cirurgia conservadora, é porque a mama daquela paciente tem condições de ser retirada, né, o tumor, que o tumor ser retirado, e com o próprio tecido dela, ela ser reconstruída. Uhum. Né? Às vezes é uma mama muito volumosa, com tumor pequeno, ou mesmo que seja um tumor grande, a gente consegue, com técnicas de oncoplastia, reconstruir, refazer aquela mama, simetrizar também com a outra mama, para ela ter um resultado estético melhor possível. Né? Então, normalmente, nesse tipo, a gente não utiliza prótese.
Doutora Isabela Figueiredo, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde. A senhora gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei. Até aproveitando, a senhora falou aí de mamas volumosas e tem um mito muito grande. Quando a mama é muito volumosa, corre um risco maior de câncer de mama ou isso é mito, hein?
Isso é um grande mito. Eu costumo dizer que câncer não tem preferência menor ou maior. Então, isso não tem relação nenhuma. O câncer pode aparecer em mulheres de mamas pequenas ou em mulheres de mamas grandes da mesma forma.
Uhum. E gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei também sobre o assunto, sobre o tema. Fique à vontade, doutora Isabela.
O que eu gostaria de acrescentar é que é muito importante para a paciente, ao ter um diagnóstico de câncer de mama, discutir com o mastologista todas as possibilidades cirúrgicas. Né? Porque existe um medo muito grande de que se eu não retirar minha mama, eu vou ter um risco maior da doença voltar, e não é assim, né? O risco é igual. E a gente ter a propriedade, quando tem o diagnóstico de câncer, saber, entender, procurar, pesquisar, discutir com o seu médico todas as possibilidades de tratamento, é muito importante. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar.
Perfeito. Doutora Isabela Figueiredo, onde encontrá-la? Redes sociais ou telefone de contato também? Fique à vontade, por favor.
993-4555 é o WhatsApp e rede social
é
Isabela Figueiredo Mastologia.
Ok. Gratidão, viu, pela participação sua aqui com a gente no canal Saúde. Saúde e paz para a senhora e até um próximo encontro, viu? Tudo de bom.
Muito obrigada, Jota. Boa tarde.
para todos nós. Legal, está aí a doutora Isabela Figueiredo, ela é mastologista do Hospital Jaime da Fonte, nossa convidada de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.